Olá pessoal, aqui é o Bruno Gino, eu sou médico pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, sou mestre em Health Sciences pela University of Ontario, no Canadá. E agora, além de ler meus textos, que eu acho que você está aqui por causa deles, lá nas redes sociais, você vai ter que aturar minha voz na sua cabeça. Então esse aqui é o Neurológico, é um podcast onde a ciência se encontra com o senso crítico. E onde a gente vai tentar entender aí, no meio de tanta informação, por que tem ainda tanta gente que escolhe o obscurantismo, ou a burrice, em outras palavras. Então hoje, no episódio de estreia, a gente vai se perguntar e vai tentar aí discutir um pouco do por que estão com tanta raiva assim da ciência. Então vamos lá. Vamos começar pelo mais óbvio? Então vamos lá. A ciência incomoda. Ponto. E, sinceramente, ela incomoda por um bom motivo. Na verdade, um ótimo motivo. Porque a ciência não é aquela pessoa que chega cheia de certeza, com resposta pronta para brilhar em qualquer conversa de bar, entre os amigos. Não, a ciência é aquele cara, sabe aquele colega chato que está sempre dizendo assim, olha, eu não sei. Eu não sei. Isso aí que você está dizendo, eu não sei. Mas vamos investigar. Então, a ciência duvida. A ciência questiona. E ela não tem medo de ser incômoda. E é por isso que incomoda muita gente. Mas assim, vamos combinar, né? A ciência obriga a gente a rever certezas. E isso é tipo aquela conversa difícil que ninguém quer ter. Mas a gente sabe que é necessário. Porque quando você tem uma identidade construída em cima de verdades absolutas, a última coisa que você quer é alguém dizendo assim, olha, talvez não seja isso aí que você está dizendo. Talvez não seja bem assim. E é exatamente isso que a ciência faz. Ela vem com aquele ar de quem está dando um toque, aí diz assim, olha, a verdade não é uma coisa fixa. Ela muda conforme a gente descobre as coisas. E pode ser que a gente esteja errando em algumas coisas. Então é isso, meus amigos. A ciência é insuportável. Porque quem vive de certeza, e quem está vendendo aí certezas também, quem está ganhando dinheiro com isso, não gosta nem um pouco de ser confrontado. A verdade é essa. Então, quando a ciência entra em cena, ela não só está desafiando o que você pensa, ela está desafiando a maneira como você vê o mundo. Mas vamos ser sinceros, é mais fácil acreditar em algo que é simples de explicar, né? Então, por exemplo, a Terra é plana, ou a vacina transforma as pessoas em jacaré. Quem nunca disse isso, né? Mas, assim, isso dá menos trabalho. E faz muito mais sentido para quem não quer pensar muito. A verdade é essa. Mas, assim, por outro lado, a ciência é o que é a que chega dizendo assim, olha, calma, talvez não seja bem assim, tem mais coisa para descobrir. E, olha, quem é que quer essa bagunça, né? Quem quer ter que lidar com a ideia de que o que você achava que sabia, na verdade pode estar errado. Mas a ciência exige humildade. Ela exige que a gente diga assim, olha, eu não sei de tudo. Eu estou em busca de respostas. Isso não é algo que o mundo vai gostar. Não é verdade? Então, sim, a ciência incomoda, porque ela não aceita respostas fáceis, ela obriga a gente a pensar. E cá entre nós, né? Nem todo mundo está realmente a fim de pensar o tempo todo. Isso gasta energia. Mas vamos combinar. O que seria do mundo se todo mundo fosse tranquilo com certezas absolutas e respostas prontas, né? Seria bem chato. A verdade é essa também. E pior, seria perigoso. E enquanto a ciência segue sua jornada, né, incomodando aqueles que preferem viver no conforto da ignorância, ela continua fazendo seu trabalho. Porque no fim das contas, ela não é sobre ser popular. É sobre ser honesta. Ok, vamos falar de algo bem relevante. Isso aqui provavelmente você já ouviu, foi dito pelo Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, durante uma reunião com especialistas sobre incêndios florestais na Califórnia. Escuta aí.
So Wade and Tom, please.
Yeah, well, from our perspective, there is amazing partnership on the ground, and there needs to be. As the governor said, we've had temperatures explode this summer. You may have learned that we broke a world record in the Death Valley, 130 degrees. But even in greater LA, 120 plus degrees. And we're seeing this warming trend make our summers warmer, but also our winters warmer as well. So I think one area of mutual agreement and priority is vegetation management. But I think we want to work with you to really recognize the changing climate and what it means to our forests and actually work together with that science. That science is going to be key. Because if we ignore that science and sort of put our head in the sand and think it's all about vegetation management, we're not going to succeed together protecting Californians.
Okay. It'll start getting cooler.
I wish you just watch. I wish science agreed with you.
Hey, well, I don't think science knows, actually. Tom, please.
So, Mr. President, if you...
Vamos lá. Isso aí foi uma reunião em inglês, né? E eu vou ajudar vocês, não se preocupem. Então, foi uma reunião em meio a um alerta de cientistas sobre os efeitos das mudanças climáticas. E aí o Trump, de forma quase, digamos, confiante, ele soltou assim: vai começar a esfriar. Se preocupa não, você vai ver. Aí o especialista, provavelmente tentando manter a calma e ainda um pouco de fé na razão, ele disse que a ciência não estava dizendo isso. E a resposta do Trump foi: I don't think science knows, actually. Que, traduzindo para o português, é: eu acho que a ciência não sabe de nada, não, na verdade. Então, agora pensa comigo. Ele não estava apenas negando dados daqueles cientistas lá, os especialistas. Ele não estava apenas fazendo uma afirmação sem base. Ele estava literalmente desautorizando a própria ideia de ciência. Ele não estava apenas dizendo: olha, eu não concordo com isso. Mas ele estava dizendo assim: não confie na ciência. Ela não sabe de nada. Ela não sabe o que está fazendo. E por que que isso é perigoso? Porque quando uma figura com o alcance e influência que esse cara tem diz algo assim, ele dá permissão para milhões de pessoas repetirem a mesma ideia. A desinformação começa a ganhar uma legitimidade indevida. E aí o problema é que a ignorância com o microfone ou rede social, ela se espalha mais rápido do que a verdade. Uma frase como essa aí do Trump, ela não fica só naquela reunião. Ela ecoa. E ela não só ecoa, ela reverbera. E aí pessoas comuns, pessoas que vivem nos Estados Unidos e fora, pela influência que o presidente da maior potência do mundo tem, elas começam a questionar o que ouvem de cientistas. E o que era para ser uma busca pela verdade se transforma em um campo de guerra ideológica, onde a dúvida se transforma em deboche e o ceticismo vira desinformação. Aí entra uma questão crucial, a ideia de autoridade. Quando alguém com a autoridade de um presidente ou de uma pessoa influente nega a ciência dessa forma, ela não está apenas dizendo: eu não concordo com essa informação. Não, ela está dizendo assim: olha, não é isso que você deve acreditar. Porque eu estou no poder e você deve me ouvir. Não é esse bando de pessoas com diplomas. Então, por isso que isso é perigoso. Não é só porque há um risco de que as pessoas sigam cegamente essas ideias, mas porque isso pode desencorajar a curiosidade pela busca da verdade. E ao invés de ir atrás de mais informação, ao invés de querer entender o que realmente está acontecendo, as pessoas podem simplesmente se conformar com as ideias fáceis, com as ideias que elas já têm. Então, isso eu chamo de ignorância controlada. E o pior, isso não é algo que aconteceu uma única vez. A gente tá vendo isso acontecer em várias esferas, não só com o Trump, mas com vários líderes ao redor do mundo. Quando você tem um político dizendo: eu não confio na ciência, isso não é apenas uma opinião. Isso é uma agenda. É uma agenda que busca deslegitimar trabalho de especialistas, de pesquisadores, de cientistas, que no final da conta, no final da conta, das contas é da própria verdade. Porque no fundo, isso é o que está em jogo, a verdade. A ciência é um esforço coletivo para aproximar a sociedade da verdade. E aí, quando figuras públicas com grande influência, como esse cara e outros, né, fazem piada com ela, eles não estão apenas divergindo da ciência, eles estão atacando o processo de construção de conhecimento que levou milhares de anos para chegar onde a gente está hoje. Agora, isso é especialmente grave porque a desinformação tem efeito real. Não fica só nas redes sociais e na discussão entre aquelas pessoas que pensam daquele jeito. No caso das mudanças climáticas, por exemplo, isso se traduz em uma falta de ação. Se as pessoas acreditam que a ciência está errada ou é irrelevante, a pressão para fazer algo sobre os impactos ambientais, ela diminui. E aí, com isso, perdendo o momento de agir. E o pior, essa resistência à ciência também pode se estender a questões de saúde pública, que é a minha área, como vacina, tratamento médico, até política de prevenção. Quando alguém diz assim, ó, eu não acho que a ciência sabe o que está fazendo, e essa fala se torna uma mensagem popular, não é só a ciência que está sendo atacada, é a própria capacidade da sociedade de se proteger, de buscar o melhor para todos, para o futuro. E isso, meu amigo, é um campo minado. Mas vamos lá, vamos para a pergunta crucial. Por que é que isso funciona? E a resposta é bem simples. Porque a ciência não entrega certezas confortáveis. É isso que ela faz. A ciência não chega com aquele pacotinho fechado, com um lacinho bonitinho, dizendo assim: ó, tá aqui, ó, a resposta definitiva para tudo. Não, a ciência é bem bagunçada. Ela está sempre se aperfeiçoando, mudando, reavaliando. E aí, em muitos casos, até dizendo assim: opa, o que a gente pensava que era verdade pode não ser bem assim. Isso é maravilhoso, porque isso é progresso, isso é evolução. Mas para muitas pessoas, mudar significa ser fraco. Significa que você não tem controle. Significa que você não tem todas as respostas, e se você não tem todas as respostas, é como se estivesse falhando em alguma coisa. E aí, quem é que quer ser visto como fraco? Não é verdade? Então é aqui que a ciência encontra um grande obstáculo. Figuras autoritárias, importantes, elas precisam parecer certas o tempo todo. Porque se você está no poder, se você precisa manter a narrativa de que está vendendo, se você depende da certeza para manter o controle, então a última coisa que você quer é alguém dizendo assim: olha, isso aqui pode ser mudado. Isso aqui pode ser revisado. Mas a ciência tem a humildade de dizer assim: depende. E no mundo da política identitária, quem diz depende é visto como alguém que não tem firmeza. Alguém que não tem opinião forte o suficiente. Tipo, ah, você não sabe a resposta, então você é fraco. Eu tenho a certeza. E a certeza é o que importa. Mas aqui está o truque, né? Na política identitária, especialmente quando a verdade passa a ser manipulada por uma ideologia, as certezas absolutas elas são muito mais confortáveis. E aí o problema é que a verdade não funciona dessa maneira. Ela não é uma resposta que você encontra no fundo de um saco, pronta para ser aplicada para tudo, para todas as situações. A verdade é que A verdade é, é, na ciência, a verdade na ciência, ela é flexível. Ela é dinâmica. Ela vai se moldando assim conforme o mundo ao redor vai mudando também. Ela é sobre método, ela é sobre dogma. Mas assim, isso é complicado, né? Porque o método não é conveniente. O método exige trabalho, tempo e frequentemente coragem para estar errado. E se você está numa posição de poder ou de influência, estar errado não é exatamente o que você quer. Na verdade. Então, no final das contas, a ciência se torna a inimiga de várias coisas, da fé cega, da ideologia e, claro, do que muitas pessoas consideram bom senso, em vários casos. É porque, para quem tem um discurso forte, um discurso que não pode ser questionado, a ciência vai ser vista como uma ameaça. Ela vai desafiar certezas, ela vai questionar verdades absolutas. E pior, ela vai dizer assim, ó, isso pode mudar. E aí ninguém quer ouvir isso quando você está muito confortável com a própria certeza. Não é verdade? Então, assim, a ciência, nesse contexto, ela acaba sendo retratada como algo que vai contra a moral, contra a ordem estabelecida, contra a ideia de que há uma verdade simples e imutável. Porque, assim, no final das contas, quem está no poder, não quer admitir que talvez não tenha resposta. Mas. E aí a gente entra num círculo vicioso. Né? A ciência vira inimiga porque ela não se encaixa em um sistema de certeza que se alimenta da ignorância. E aí, quanto mais a ciência é rejeitada, mais ela se torna um símbolo de que tudo o que as pessoas temem é só uma coisa: a incerteza. Mas e agora? O que é que a gente faz com essa bagunça toda? Bom, a gente insiste. A gente continua batendo na mesma tecla, mesmo quando a tecla já está praticamente destruída de tanta gente bater. E aí a gente explica, reexplica e comunica ciência. A gente insiste. Mesmo quando parece que é mais fácil se calar e fingir que tudo vai melhorar sozinho. Mas aí convenhamos, não vai, né? Porque se a gente se calar, a alternativa é deixar o microfone nas mãos de quem diz que a ciência não sabe de nada. E aí, quando você deixa esse microfone nas mãos erradas, o que é que acontece? Simples. A ignorância se espalha mais rápido que meme. E aí, quem é que paga o preço disso? Todos nós. A sociedade como um todo, o planeta, seus filhos, seus netos. A próxima geração de cientistas que provavelmente vai ser obrigada a consertar o caos que foi gerado por esses discursos de não sei, não quero saber. E aí a alternativa é o caos. E não um caos qualquer. É um caos cheio de certeza errada e mentira confiável. Mas assim, cá entre nós, a ciência não é perfeita, né? Ninguém tá aqui dizendo que ela é um super-herói infalível, né? A ciência tem suas falhas, é claro. Ela se engana, ela erra, ela corrige a si mesma o tempo todo. Mas adivinha? É a melhor coisa que temos quando se trata de encontrar resposta para os nossos problemas. E aí, no fim das contas, é o que temos de mais próximo da lucidez coletiva. Então, sim, se a ciência incomoda hoje em dia, talvez isso seja justamente porque ela está fazendo seu trabalho. Ela está incomodando quem está confortável na ignorância, quem prefere acreditar, continuar acreditando em algo porque é mais fácil do que encarar as complexidades do mundo real. E aí, por que é que ela incomoda? Porque ela não está aqui para dar respostas simples e engolir qualquer conversa fiada. Ela está aqui para desafiá-los, para perguntar o tempo todo, mas por que isso? E como isso? E aí, meu amigo, isso não é confortável, não. Mas adivinha, a gente vai continuar. A gente vai continuar. A gente vai continuar incomodando, porque é assim que a gente muda o jogo. Não é se calando diante das conversas estúpidas que a gente vê por aí. Não é desistindo. É incomodando cada vez mais. Porque a alternativa, sinceramente, é deixar a ignorância tomar conta. E se a gente deixar, quem é que vai governar? Quem é que vai guiar as próximas gerações? Porque certamente não vai ser a razão ou o método científico, vai ser o barulho das vozes que preferem a certeza conveniente e fácil à dúvida construtiva. Então, o que é que a gente faz com isso? A gente insiste. A gente comunica, e não é só com os dados ou estudos, mas também com a nossa voz, com a crítica, com a ironia, quando for preciso. Eu adoro ironia, vocês sabem disso. Porque se não fizermos isso, quem é que vai? E quem é que vai pagar o preço disso? Todo mundo, todos nós.